partir de agora na Transamérica, sexo, comportamento, saúde, relacionamento e informação. Um tema e dois pontos de vista. Um programa e dois apresentadores. No ar, 2 em 1 Transamérica.
Já que você fez a mágica, Gislaine. Apareceu aqui no estúdio a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre ambiente corporativo, sobre relações no trabalho, ela sobre manja, falsidade, gente, no trabalho. Ela é palestrante motivacional, psicóloga, mestre em administração e consultora organizacional. Meire Camia!
Olá! Bom dia, Meire, que saudade, que gostoso estar aqui de novo.
E é mágico.
Você não tá sendo falsa, não, né?
Lógico que não.
Ô, Meire, quando você entrou aqui, como é que você reconhece isso? Você bate o olho e já percebe um ambiente de falsidade?
Ou você
dão sinais.
É. Eu acho que as pessoas dão alguns sinais. É. Uma puxadinha de tapete, uma agulhadinha. É. Acho que a falsidade você só percebe depois. Você não começa a pessoa simpática, ela é muito prestativa, ela quer te ajudar, ela te fala, oi linda, oi boneca. E por trás, depois você descobre que ela fala mal de você, ela te queima com o teu chefe, que fala mal do seu trabalho. Aí sim você percebe que ela é duas caras. Né? Então essa é a pessoa falsa.
Mas todo mundo tem um pouco disso ou não?
Olha, então, é diferente assim, por exemplo, a imagem profissional que você tem. Então às vezes, por exemplo, você atende o cliente diretamente. Então mesmo que você esteja com uma dor de cabeça, você tem que mostrar pra ele que você está bem, você dá um sorriso e tal. Isso é que você cumpriu um papel profissional.
O tal do taxista, outra... nosso amigo, ligou um taxista, isso, falou que ele sempre está de bom humor, não importa o que esteja acontecendo, isso, é isso.
Porque ele precisa mostrar essa imagem. Isso. Outra coisa é a falsidade. É a pessoa se mostrar, manipular a situação. Então, ela se mostra sua amiga para tirar alguma informação de você e por trás ela manipula. Então, aí são coisas diferentes, né? Que é bom a gente esclarecer bem, que senão todo mundo é falso. Né? Mas eu acho que a intenção é o principal.
Ah, entendi.
Né?
Puxa vida. Ó, o povo vai ligando aí 0300-789-1001. Eu tenho uma pergunta pra Meire, mas é um pouco fora do assunto, é do Júnior da Moca. Ele fala assim que ele sempre pregou no ambiente de trabalho que existem alguns problemas, né, que não precisam ser levados ao patrão ou aos superiores. Ele vai lá e resolve, né?
Perfeito.
É, sem provocar transtorno, sem prejudicar ninguém, né? Ele quer saber se é isso mesmo que deve ser feito ou tudo tem que passar pelo superior, porque isso pode caracterizar também uma insubordinação, Meire.
Não, eu acho que ele tá correto. O que ele percebe que pode resolver, é bem bacana até para a imagem profissional dele que ele vai lá e resolve. Então ele é proativo, ele tem iniciativa, ele mostra que ele é capaz de fazer algo diferente do que ele está acostumado a fazer. E hoje em dia as empresas, elas querem pessoas multifuncionais. Então às vezes você tem um cargo, mas às vezes você vê que consegue ajudar o colega de um outro departamento. Então você mostra que você tem outras habilidades. Agora, o único cuidado que a pessoa tem que ter nessa hora de fazer um ato proativo, né? É tomar o cuidado de que se o que ele vai fazer vai repercutir em outros departamentos, vai causar um impacto em outros departamentos ou vai gerar custo, por exemplo, porque senão ele toma uma decisão que vai gerar um custo e aí ele não poderia ter tomado essa decisão, por exemplo.
Mas já não está resolvendo o problema.
Aí criando um problema, exatamente. Por isso que eu falo assim, a gente tem que pensar nas consequências. Então, se eu posso ajudar agora, eu tenho que realmente fazer agora. Porque a empresa precisa de gente assim. Né? Agora, o que não dá é sair tomando decisão à torta e direito, sem planejamento, sem pensar nas consequências.
E sem ter o poder para isso.
É. Exatamente.
Leandro Levi, bom dia. É fácil perceber, gente, falsidade no trabalho. O olhar da pessoa diz tudo. Esse ano eu acabei de ser promovido e também virei professor de universidade. Vocês nem imaginam a cara de algumas pessoas quando me veem. Dá até medo. Boa sexta-feira para vocês. Parabéns, viu, Leandro? E você tem que ignorar, né, essas pessoas que não torcem pelo seu sucesso.
Olha, é muito comum quando você está trabalhando com uma equipe e um é promovido. Aí essa pessoa que é promovida, ela é alvo da inveja dos outros. Porque as pessoas pensam assim, poxa, por que ele não eu? Sabe? Não. Então, querendo ou não, a gente desperta alguns sentimentos negativos nas outras pessoas que ficaram para trás.
Mas é difícil as pessoas também reconhecerem que esse outro foi promovido por isso, isso, e blá, blá, blá.
Exatamente.
Né?
Porque a gente tem uma tendência em valorizar o que nós somos.
É.
E aí a gente não percebe as nossas falhas. Então, Então aí a gente sempre fala assim, poxa, mas eu sou o máximo, eu sou maravilhoso, uhum, eu sou um super profissional competente, por que não eu? Né? Então a inveja, ela não permite que a pessoa olhe para si mesma, que ela não tenha um autoconhecimento, porque ela se incomoda tanto com o sucesso do outro, que ela, o foco começa a ser o outro e deixa de ser ele. Entendi. Então, quer dizer, a pessoa não consegue entender, ela não consegue aprender com a experiência.
E acho que tem outro problema no ambiente de trabalho, Jessy, você nunca se dá bem com todo mundo, então tipo, existem as panelinhas.
Isso.
E aí o cara é legal porque ele é meu amigo, não é porque ele é eficiente para a empresa.
Ah, é muito comum, né? Isso, viu? Aqui no Brasil, principalmente, assim, como a gente trabalha muito com essa coisa de quem conhece quem, olha, isso é um problema que afeta realmente todas as empresas, tem lá uma panelinha.
Verdade.
O problema da panela é só quando ele começa a afetar o processo da empresa. Porque a panela, o que que é? Você se afiliar com pessoas que você se dá bem.
Tem afinidade.
Então, é normal. Agora, o problema é quando você representa uma instituição e você começa a tomar decisões a partir do teu estado emocional, se a pessoa é meu amigo, então eu atendo primeiro e deixo o restante da empresa e a necessidade dos outros departamentos para trás. Sendo que eu deveria priorizá-los de acordo com o meu cargo, com a minha função e responsabilidade.
Ah.
Né? Então aí a panelinha se torna negativa. Às vezes se torna tão negativa que o próprio departamento, vamos supor, entrou uma pessoa nova. E aí a pessoa, e o departamento não aceita, começa a excluir.
Exato.
Aquela pessoa. Então não fala com
mas
ela.
Mas a pessoa é eficiente para a empresa.
Isso. Mas eles tomam o lado pessoal e o lado pessoal fica maior, exclui a pessoa, não fala com ela. Não deixa que ela participe dos processos, dos projetos. Fala com ela só por e-mail. Então, quando a coisa começa a vir para esse ponto, né, é uma espécie de bullying. Né? Passivo no sentido que você não está xingando, mas você está excluindo essa pessoa. Então você vai, todo mundo almoça junto e deixa ela sozinha. Então você vai excluindo. Isso é assédio moral. Né? Então isso é crime e isso tem que ser banido das empresas. Então a pessoa, por exemplo, que está sofrendo isso dentro da empresa, ela precisa procurar ajuda. Ela tem que ir lá no RH, ela tem que denunciar esse tipo de comportamento e as pessoas têm muito medo. Porque ela pensa assim, poxa, se eu falar mal dos meus colegas, a coisa vai piorar. Mas na verdade nós não podemos permitir uma situação como essa.
Claro.
Porque não tá certo e é crime.
Se eu percebo, eu corto na hora.
Isso.
Já acabo com a graça.
Ah,
tá, gente,
certo.
Pelo amor, não precisa ser amigo de bar, tem que pensar na empresa, né? Tem que fazer o trabalho.
Exatamente.
Mas isso é complicado, isso eu vejo muito, é verdade.
É porque normalmente a pessoa que não fala, ela tem uma baixa autoestima também. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela sente, sei lá, que ela merece aquilo, que é alguma punição, ela deve ter feito alguma coisa errada. E ela não tem essa força que você falou que você tem, né, de chegar lá e reivindicar.
Claro.
O seu espaço. Né? Você fala, ó, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas são poucas as pessoas que fazem isso.
Sim, ainda bem, né? Ah, não, de reclamar são poucas porque, tipo, precisa do trabalho, não quero causar um problema.
Isso.
E aí acaba ficando insatisfeita no trabalho e o que poderia render 100%, rende 70%.
Exatamente.
Porque uma equipe, se não trabalha entrosada, tá quebrado ali o trabalho.
Exatamente.
Né? Não vai 100%.
Por isso que o líder tem que interferir.
Viu?
Ok, Gislaine.
Tá prestando atenção?
Ah, olha lá. Caceta. E o 2 em 1 hoje tá com a Mary Camille, que é palestrante motivacional, sabe tudo sobre ambiente corporativo.
Cuidado, Mary. Ele aproveita de convidar.
E aí, o povo quer fazer perguntas pra Mary Camille aqui no 0300-789-1001.
Vamos lá, Transamérica, alô, bom dia.
Alô. Bom dia,
casal. Casal cacete, bom dia, quem fala?
Guaraci,
de onde?
Boa Vista, Roraima.
Roraima.
Não
acredito que tem gente falsa em Roraima.
Vamos já.
Manda aí, Guaraci. Estamos no ar. Qual é a sua pergunta para a Americania?
Pois é, eu estava ouvindo a conversa sobre a cidade. E uma vez eu vi uma chave do Soares. Ele falava o seguinte: falso é quando você chega na costa do outro e bate e diz que é o melhor amigo, que pode contar. Educado é quando você fala com uma pessoa que você não gosta, pelo menos um bom dia, um boa tarde, boa noite. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco de falsidade com educação.
Concordo.
Eu, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham num ambiente que tem muito essa coisa do interesse, né? E a gente sempre tem esses exemplos de pessoas de interesse. E eu queria perguntar justamente para... Qual é o nome dela?
Para Mary Camille.
Eu queria perguntar para ela com essas pessoas que às vezes não é a falsidade, é o interesse. você percebe que as pessoas se tratam diferente, ou porque você se contrata, ou porque você termina no bateria. Você é a faculdade também, essa questão do interesse.
Entendi.
Pela pessoa que está num status acima ou num...
Olha,
a bajulação, né, Guaraci?
Mais isso, ou menos isso, isso. Então, você sabe que essa questão aí de comportamento, ela é muito sutil, porque para a gente passar da educação para o falso, do falso para o bajulador, né, são algumas nuances
é uma
do
linha
comportamento.
Tênue.
Exatamente.
É uma linha tênue.
Agora, eu vou dizer uma coisa. Nós temos essa coisa de falar assim, ah, eu não bajulo ninguém, não faço política, não faço nada disso, né? Eu faço só meu trabalho e isso já me bajula. Olha, o que as pesquisas indicam, que isso não funciona também. Quer dizer, você ficar se bastando, achando que você é você, e que você
ninguém.
Não precisa de ninguém, que você não precisa fazer relacionamento com ninguém, isso é ruim. Por quê? Porque 70% a 80% das recolocações no trabalho são feitas por indicação. Então, ter uma rede social rica significa que você tem um bom patrimônio social, tem muitos amigos, e o mais importante não é só você fazer amizade, você se aproximar das pessoas. É legal você se aproximar do chefe, se aproximar dos seus colegas de trabalho, porque o mundo dá voltas. Um dia você está aqui nessa empresa, outro dia você está em outra, e alguém vai sempre te indicar. Essa coisa só do você se querer se garantir pelo currículo, você tá fora, né?
E eu já ouvi muito assim, tipo, tal pessoa tá precisando de emprego, tal. Você pode ajudar alguém que tá no caso?
Isso.
Ah, não dá, não conversa com ninguém, não tem relacionamento.
Exatamente.
É difícil, né?
Exatamente.
Não dá.
Então, assim, essa coisa de você fazer amizade com o chefe não tem problema nenhum. Nenhum. Né? É claro que você vai ver algumas pessoas que têm um nítido interesse. Mas essas pessoas que são interesseiras, elas têm vida curta. Porque a pessoa percebe que ela está sendo falsa, ela percebe que ela tem um interesse.
Existe então, um exagero ali, né?
Isso, exatamente. Então, essa coisa de você fazer amizade tem que ser uma coisa natural. E o mais importante é a manutenção dela. Porque não adianta nada você ter um bom relacionamento naqueles 5 minutos ou 10 minutos e depois você nunca mais falar com a pessoa. E só vai falar com a pessoa quando você precisa de um emprego. Aí você liga e fala, ah, então lembra de mim, daquela festa? Sabe? Não, acho que você tem que manter essa amizade. Hoje a gente tem recursos como Facebook, e-mail. Então, sabe, manter um contato, não precisa ficar vendo sempre, né? Porque a gente tem uma rede social muito grande, mas é importante que a gente saiba manter essa rede social. E não é uma questão só de interesse profissional, mas é porque você quer bem mesmo a pessoa, porque você foi com a cara, porque é gostoso estar na companhia, a pessoa é simpática. Por que não juntar o útil ao agradável? Então, assim, o que eu aconselho é que a gente faça, assim, abra mesmo a nossa rede social, mas de uma forma autêntica. Se aproxima de quem você realmente gosta. E procure gostar de uma variedade maior de pessoas, porque tem gente que só gosta do que é parecido com ela.
Sim.
E aí fica muito pequeno o ciclo de amigos. Ela só aceita quem pensa igual a ela.
A tal da panelinha que a gente falou no bloco passado.
E aí não cresce.
Só quem fala coisas bonitinhas. Aí é a melhor
isso.
Ah, tomar banho, viu?
Ivaldo de Brasília, ele quer saber se você já detectou onde existe mais falsidade no ambiente de trabalho, entre o sexo masculino ou feminino, né?
Olha, o sexo feminino realmente dá mais problema.
Mulher disputa. Não tem jeito. Mulher disputa em todo lugar.
Porque, assim, mulher, ela tem, por uma questão de desenvolvimento mesmo da nossa raça humana, a mulher, ela tem uma tendência a observar mais expressão facial, tom de voz. Por tom de voz, no telefone, você fala um alô pra pessoa, a mulher já sabe se a pessoa tá boa, se não tá boa, se é bem-humorada ou não. O homem já não tem tanto essa coisa, né? Então, ele se foca mais ali no trabalho e a mulher já presta atenção em todos os sinais. Então, quando a pessoa fala bom dia, aí ela fala assim, nossa, você viu o bom dia que ela me deu? Tá esquisito. Eu tô achando que tem alguma coisa comigo. Eu tô achando que ela não tá gostando de mim. Eu acho que ela vai puxar meu tapete. Então, ela começa, a mulher já começa a viajar em cima do abacate, entendeu?
Verdade.
Então, eu acho que a mulher acaba tendo um pouco mais de problemas de relacionamento por conta disso. Nós temos uma proximidade emocional muito maior, né? Que também é bom, por outro lado, por exemplo, em atendimento. Então, a maior parte das mulheres que estão em alto, no nível alto de hierarquia, são na área de serviços. Né? Você precisa atender diretamente a pessoa, então o lado emocional ajuda. Porque você tem mais empatia, você é mais simpática, você consegue resolver melhor, dar um jeitinho e ter o jogo de cintura.
É verdade.
Agora, tem um outro lado que atrapalha, que é esse, que é o da fofoca, as mulheres são mais fofoqueiras, né?
Viu, elas
se melindram mais.
É verdade, eu vi isso aí que ela tá falando, meu filho. A Marcela Feijó mandou lá no nosso Facebook um desabafo. Bom dia, adoro vocês, casal. Trabalho em um dos ramos mais falsos, diz ela aqui, agência de publicidade e propaganda. E ex-colega de sala, na minha frente se dizia amiga, sempre disposta a me ajudar, mas era eu virar as costas e ela sempre tava me detonando, querendo fazer intrigas com os outros colegas também. Sempre vivíamos num clima tenso aqui na empresa, mas a invejosa é tão ruim que sempre quis se mostrar tão eficiente, se derrubou sozinha. Caiu a bonita. Hoje a gente tem uma paz enorme na empresa sem ela, viu?
Ela falou, ótimo.
Hashtag Curitiba, hashtag Delícia, Transamérica, Casal Show. Marcelo, um beijo. É. E é verdade, como uma verdade. Pessoa, uma laranja podre que a gente fala, né?
Isso, pode contaminar
todo o ambiente.
Contamina. Agora, você vê, né, o final da história, a moral da história é, não adianta, você não consegue mudar o comportamento da pessoa falsa. Uhum. Ela é daquele jeito uhum. mesmo. Agora, o que você pode é mudar a forma como você reage a elas. Então, por exemplo, você não vai ficar falando coisas da tua vida pra ela, porque ela pode usar isso de uma claro. Forma, né, diferente e tal, não muito positiva. É, não se aproxima demais. Fala o que você tem que falar pra ela, só focado realmente no trabalho. Mas, assim, também não entra no jogo. Né? Também não fica falso também. Tipo, ah, ela é falsa, você falsa
é
também.
Falsidade com falsidade não se paga.
Isso. Por quê? Entendi. Porque a gente gasta uma energia muito grande pra ser falso também. É desagradável. Você não tá afim, então não fica se aproximando. Agora, o que a moral da história nessa questão? O que ficou no final é que a pessoa, quando ela não tem competência, ela cai lá no final. Ninguém precisa puxar o tapete dela. Agora, você tem que cuidar do seu. Olha o teu trabalho. Então, faça o seu melhor possível. Porque contra fatos não tem argumentos.
Olha que bonito isso. Contra fatos não tem argumentos.
Só aí.
Isso. Hoje falando sobre falsidade no ambiente de trabalho.
Junto com a Mary Caminha.
Érica, dançou, a máscara caiu.
Quer fazer perguntas? Manda aí pra Mary responder.
20 anos trabalhando lado a lado. Agora vamos... que eu conheci essa pessoa.
Informações, Gislaine.
Deu falso. Fazer, senhores.
O melhor futebol da Copa.
Transa. Chegando, hein? Transamérica arrasando. Faltam 69 dias só.
Puxa vida.
E pra quem gosta do narrador Galvão Bueno na tradicional transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, vai poder acompanhá-lo também no Jornal Nacional pela Rede Globo, né? Que anunciou nesta semana que durante a Copa do Mundo, Galvão vai estar ao lado de Patrícia Poeta na bancada do Jornal Nacional. Ai, meu Deus. Além disso, a equipe da emissora para o Mundial do Brasil vai contar com o trio de ex-jogadores Ronaldo, Roberto Carlos e Juninho Pernambucano. Vale lembrar que a Copa deste ano deve ser a última de Galvão Bueno e seus eternos bordões. Então dá chance pros novos, né? Galvão que fez história aí. Na Transamérica você acompanha tudo com a equipe do 10 do Rádio Éder Luiz.
Copa do Mundo
nossa
aqui na Transamérica.
Já tá prontinha. Nossa torcida também. Vamos que vamos.
Então vamos lá, vamos que vamos com participações dos ouvintes aqui. facebook.com/transamericapop. O David Marx escreveu para a Meire Caminho o seguinte, que ele percebe a falsidade da pessoa quando a pessoa começa a enaltecer muito as conquistas dele. Por exemplo, aê, hein, carrão, ah, legal, isso aí que você... Sabe, comemora sim, mais sim. do que ele. Ele acha
verdade,
que isso é uma
isso
falsidade.
Tem um tantinho de inveja aí também, né?
Credo.
Então eu acho que a inveja, ela permeia todas as relações humanas. Você sabe que é um dos pecados capitais que todos nós temos. Então não dá pra gente falar que não tem. Né? A gente fala, ah, não, só tem inveja boa. Não tem inveja boa. Inveja é inveja.
Inveja é inveja. É.
E existem várias máscaras da inveja. Por exemplo, quando a gente faz uma fofoca, por exemplo, isso é um resultado da inveja. Por quê? Porque você fala mal do outro porque o sucesso dele te incomoda. Por exemplo, você fala assim, aí você viu o carro do fulano? O cara tem um carrão, hein? Mas também o cara é feio pra chuchu, né?
Você viu o vestido que ela tava? Que a barriguinha tava marcando
exatamente.
A barriga, né? Eu falei da Jaque Pontes que tava de shortinho.
Isso. Então você, vangloria de um lado, mas você detona de outro pra mostrar que aquela pessoa também tem defeito.
Certo,
porque te incomoda simplesmente fazer um elogio. Então a gente não tá acostumado a simplesmente querer bem as pessoas, a amar as pessoas. Você vai lá no dicionário, palavra amor significa querer bem alguém só. Então é muito difícil pra gente só simplesmente querer bem alguém, a gente quer algo em troca. E esse é o grande problema, sabe? Você faz uma coisa sempre esperando que a outra pessoa te retribua de alguma forma.
Não.
Então, isso faz com que a gente alimente a nossa inveja, fora que o nosso o sistema econômico é capitalista. Então, o capitalismo também promove a inveja, porque você está sempre olhando o que você não tem. você fala assim, poxa, aquele carro eu ainda não tenho.
A grama do vizinho é sempre melhor, né?
Aquele vestido eu não tenho, aquela bolsa eu não tenho.
Aquela então, perna
aquele carro
não tenho.
Eu não tenho, aquele dinheiro eu não tenho.
A sua pele eu não tenho.
Exatamente.
Não tem mesmo, Gislaine.
Então a gente tá sempre olhando o que o outro tem e que a gente não tem.
Verdade.
E com isso a gente sofre, porque, por exemplo, eu fico me incomodando com isso, com o comportamento dos meus colegas. Você viu lá? O cara tá puxando o saco do chefe. Ai, olha só, a outra, como ela fala?
Ih, já foi
olha
lá, só. Ó, já
isso,
foi lá.
Exatamente.
Já trouxe
e
um presentinho.
Deixo de olhar pro que eu tenho de bom. Se eu perguntar pras pessoas, pra listar lá, 10 defeitos que a pessoa tem, ela rapidamente vai lembrar. Poxa, eu sou preguiçosa, poxa, eu sou gulosa, pô, eu não consigo fazer minha dieta, tal. Agora, se eu perguntar 10 pontos positivos, potenciais realmente, que ela tem, que ela faz bem e que não conhece outra pessoa que faça melhor do que ela, ela não sabe responder.
A Gislaine fez isso comigo, eu não sabia responder.
Tá vendo? Mais uma vez a mente
tem razão.
Então
a gente usa a nossa mente pra ficar lá construindo coisa negativa, ao invés de prestar realmente atenção no que realmente importa, que é o nosso desenvolvimento, o nosso potencial, a nossa competência.
Verdade. Né? Tá vendo, gente? O Maciel Antônio, ele tá no Recife. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, gente. Só daí já dá pra reconhecer quem tá com inveja. Gente falsa. Aí ele coloca aqui. O que tem de mulher falsa no colégio onde eu trabalho? Aff! A única que se salva é encarregada, e ainda assim amiga de todos. Não é querendo puxar o saco dela, não. Mas é que ela sabe distribuir as coisas.
Exato, tá vendo? Bacana. É possível a gente viver bem com todo mundo. É, a gente acha que tem que escolher só as pessoas que estão à nossa volta, mas no ambiente de trabalho é possível sim a gente viver bem, se dar bem com todas as pessoas do departamento, falar um bom dia com sinceridade, sem falsidade. Eu acredito até que as pessoas façam isso. Né? Assim, é que as pessoas julgam de uma outra forma. Então, uma pessoa entra lá e fala bom dia. Às vezes, ela está realmente desejando bom dia.
É.
Mas a pessoa que está ouvindo, como ela não está bem, ela mesma fala assim, ah, tá vendo? Olha o bom dia que ela dá. Vem aqui só para puxar o saco. Está né? tá querendo mostrar serviço.
Eu,
né?
Mas eu vejo, quando eu vejo falsidade, eu já falo. Quando chega abraça, ai, já morri. Não, olha a falsidade. Porque não estava morrendo de saudade.
Isso, é. Aí
nunca
é
te abracei, Gislaine.
Né? Nunca.
Porque eu sou sincero. Tem mais informações sobre o mundo corporativo, sobre as palestras da Meire, lá no Facebook.
Foi ela, tão legal, né?
Ela tem
o dia inteiro falando com você, Meire.
Ai, adoraria, adoro
muito
estar
bom.
Aqui, adoro.
Ó, então acessa lá o meirecamia.com ou então no Facebook é palestrante Meire Camia.
Isso,
tá?
Curte lá a página, tem várias informações todos os dias e daqui a pouco com mais novidades.
É isso aí, você tá fazendo um livro, é isso?
Isso, vou lançar daqui a um mêsinho, mais ou menos.
Então já tá convidada, né? Vem aqui mostrar pra gente.
Nossa, tá muito bacana.
Combinado.
Muito bonito.
Meire com Y no final.
Obrigada pelas dicas, viu, querida?
Ah, eu que agradeço.
Valeu. Viu, querida?
Faz mágica pra gente, Meire, nos bastidores. Vai, vamos lá.
Oba, é,
você ouviu 2 em 1 Transamérica.
Preste atenção. Cuidado.
Cuidado, japonês.
Foi bom pra você?